Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta, sintonizando a Antena 1 por esta hora. Na nossa companhia está o Padre José Vieira, ele que é missionário comboniano, está em Portugal desde 2014, mas não esquece o tempo que viveu, concretamente no Sudão do Sul, onde esteve durante 7 anos a viver com esta comunidade, a construir comunidade, a procurar evangelizar, mas principalmente a estar com um povo fragilizado, que procura todos os dias encontrar esperança para viver a sua vida. Padre José Vieira, muito obrigada por mais uma vez estar connosco. Propunha-lhe hoje olharmos para o Evangelho que escutámos no passado domingo. Este terceiro domingo da Quaresma, fomos desafiados à leitura sobre o Templo de Jesus, este formar um Templo Novo. Perguntava-lhe como é que é apresentar este Templo Novo em terras do Sudão do Sul.
O Templo Novo no Sudão do Sul é sobretudo o Templo das pessoas. Eu, por exemplo...
É uma imagem muito bonita.
É bonita porque é o que acontece. Eu quando lá cheguei, normalmente eu convidava-me para celebrar a missa em inglês ou na catedral ou na paróquia. E a certo ponto o parque disse, porque é que não entras, na rota normal da nossa paróquia e deixas de ir à catedral? Eu sou de graça, obrigado.
Isto significava ir aos lugares mais pequenos, próximos da população.
Eram os lugares mais pequenos, que muitas vezes era uma árvore, outras vezes tinham capelas. Este templo vivo das pessoas levava a que cada celebração fosse uma festa. Eu lembro-me com saudade da energia que eu recebia durante uma celebração que demorava 2 horas, pelo menos. Uma missa de menos de 2 horas ao domingo era
não era missa.
Não é missa. E as pessoas cantam, e as pessoas dançam, e as pessoas transpiram e chegam ao fim exaustos, mas chegam ao fim contentes porque louvaram o Senhor. E toda esta energia não só saía das pessoas, como também entrava em mim. Eu sentia que o facto de eu ir, portanto, celebrar a missa, por exemplo, a capela de São Marcos, que era junto ao rio, ou então ir àquelas capelas que eu chamava a capela das árvores de manga, ou então do Nimo, que é outra árvore muito comum em Juba. E a gente vinha de lá, portanto, eu encontrava na presidência das Eucaristias a energia para viver depois a minha semana como jornalista e como padre. E eu que tenho saudades aqui mais, as nossas missas são mais tipo corpo presente. O que acontecia, por exemplo, na missa da catedral? Na missa da catedral era uma missa assim mais
solene,
em que o senhor presidente também vinha, tinha lá o seu cadeirão, a sua poltrona para todos os membros do governo. Era uma coisa muito castiça ver a catedral de Juba, que os primeiros bancos eram
sempre
poltronas.
Reservados.
Não eram poltronas, que o governo pôs lá para o presidente, para os ministros, para o chief justice, portanto,
o chefe de justiça,
essa gente toda. E eu dizia a brincar que só falta é uma maquinazinha para tirar café e cerveja, porque o resto
estava lá tudo.
Enquanto que nós íamos para as capelas debaixo das árvores, as pessoas quase que caíam de exaustão, porque quando elas cantavam, a energia que punham no cantar, no saltar, no louvar o Senhor era impressionante.
É por isso que não esquece isso que lá viveu.
Ai não, não esqueço, tenho saudades danadas.
Jesus destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Aplicado ao contexto do Sudão do Sul, é também uma palavra de esperança.
Eu quando vivia lá, eu dizia muitas vezes, portanto, um dos problemas do Sudão do Sul é o tribalismo. As pessoas, foi o único país na África, já andei por muitos países africanos, o único país da África onde uma pessoa, para se apresentar, diz o nome e a tribo. E a gente, olhando para as marcas na testa, ou ouvindo o nome, sabe logo se é um Dinka, se é um Nuer, se é Bari, se é Mundari, se é Chiluk. E nós, quando fazíamos um currículo de uma pessoa, tínhamos que lá meter Dinka por nascimento, ou Nuer por nascimento, ou o que fosse. O problema era como nós podemos fazer uma comunidade de comunidades que é a nação. Eu pensava muitas vezes que era o, digamos, o elemento cristão que era capaz de ultrapassar esta divisão. Porquê? Porque em Jesus nós não somos dinga, nem doé, nem bari, somos irmãos e irmãs. E a maior parte dos sul-sudanês são cristãos. E eu pensei muitas vezes que, digamos, a marca cristão é que ajudaria as pessoas a ter uma consciência que pertenciam uns aos outros, não pertenciam só à sua tribo. Por exemplo, via-se sentir a um ministério em que o ministro era, digamos, era bari. Desde o ministro até à mulher da limpeza, tudo bari. Então não havia esta... As pessoas não são promovidas pela qualidade ou...
Pela dignidade da pessoa.
Mas são promovidas, portanto, pela tribo a que pertencem. E só, por um lado, Jesus é a nossa paz. Só a paz que vem de Jesus é que é capaz de ultrapassar a paz que vem da partilha do poder. E, por outro lado, é esta olhar nos olhos do outro e ver não um inimigo, mas um irmão, uma irmã em Jesus, pode ajudar a fazer esse templo vivo, que não é só o templo de Jesus, mas também a nação sul-sudanesa.
É também o reconhecer que o outro tem a mesma dignidade humana que eu tenho. E, no fundo, o esbater da guerra e o esbater das diferenças.
É isso. Porque Jesus, como diz São Paulo, Jesus veio esbater todas as diferenças que havia entre homem livre e escravo, entre homem e mulher, entre cidadão romano, entre judeus e gentios. Portanto, todas estas divisões foram esbatidas em Jesus, porque nele somos um só povo. Somos pedras vivas do seu templo, uns que estão no umbral, outros estão nos alicerces, outros estão no telhado, não interessa. Somos todos pedras vivas do templo do Senhor. Aquilo que Jesus nos ensina na leitura de hoje é, por um lado, é isso, que nós somos as pedras vivas do templo e, por outro lado, Jesus esbate, por exemplo, a relação homem-mulher. Ele, quando se senta com uma samaritana junto ao poço e está a fazer duas, está a quebrar dois códigos. Primeiro, um judeu que se preza não fala com uma mulher em público. Só muito, muito, muito aquela palavrinha necessária, se for necessário. E pior ainda, com uma samaritana que era alguém de que os judeus não gostavam. E Jesus veio esbater isso. E isso, digamos, a grande mensagem que Jesus nos traz a cada um de nós é que acaba com as barreiras em que nós gostamos de ordenar a nossa vida e o mundo à nossa volta. Nós gostamos de ter tudo em caixinhas, no nosso sistema racional ocidental. E Jesus diz, nós não somos caixinhas, nós somos todos parte de um todo. Somos todos filhos de Deus, em que Ele põe a fonte da vida dentro de nós para nós, com essa fonte de vida que jorra dentro do nosso coração, nos alimentarmos uns aos outros.
O padre José Vieira, ele que é provincial dos missionários combonianos, está connosco hoje e tem estado ao longo destas noites para recordar a sua vivência no Sudão do Sul, mas também para nos desafiar às coisas importantes, às vivências importantes, aos desafios que também, a partir do Evangelho que escutámos no passado domingo, no terceiro domingo da Quaresma, podemos ouvi-lo e atualizar para as nossas vidas, para os dias de hoje. Muito obrigada, Padre José Vieira, por mais uma vez esta noite estar connosco. Agora fazemos um momento de pausa. É o Minuto Positivo, o habitual Minuto Positivo que escutamos. Hoje é a professora Teresa Granges que nos fala.
Às vezes ponho-me a pensar, Senhor, naquelas palavras que Pedro diz a Jesus em plena experiência da transfiguração. É bom para nós estarmos aqui. Pedro não parece preocupado em aumentar a sua informação, em aproveitar aquela ocasião para se lançar noutra coisa qualquer. Ele está simplesmente, está deliciado, a sentir o prazer profundo da manifestação da divindade de Jesus, a saborear aquele presente sem mais. Ajuda-nos, Senhor, a repetir como Pedro, é bom para nós estarmos aqui. Há quanto tempo não dizemos tal coisa? E contudo, também são para nós essas palavras. Também são para nós. José Tolentino Mendonça.
O minuto positivo da professora Teresa Grancho leva-nos ao final do programa Eclésia. Amanhã estamos de volta quando forem 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, volto connosco amanhã. Até lá, tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz. Música.